Vamos ao assunto é política. E hoje, no dia de hoje, nós vamos falar da poesia de cordel, de literatura de cordel. É o dia do poeta desse tipo de literatura, a literatura de cordel. E também é o Dia Nacional do Selo, Diniz.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos da CBN. Eu vi hoje aí as datas comemorativas, sempre gosto de dar uma olhada, tem coisas muito interessantes. Cordel é um estilo literário predominante no Nordeste, muito popular. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre ele. Ele foi instituído pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 19 de setembro do ano passado, como a literatura de cordel, como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Eu até trouxe aqui um trechinho de um dos cordéis mais famosos do Nordeste, que é o seguinte: Lampião foi no inferno e depois no céu chegou. São Pedro estava na porta e Lampião então falou: meu velho, não tenha medo, me diga quem é São Pedro. E logo o rifle puxou. Essa é provavelmente uma das narrativas de cordel mais populares de todos os tempos. Esse cordel chama-se A Chegada de Lampião no Céu. O autor é Rodolfo Coelho Cavalcante e ilustra o imaginário social sobre como teria sido a redenção da alma de Lampião, primeiro no inferno e depois no paraíso. Aí você me falou de outro dia que se comemora hoje, que é o Dia do Selo. Bom, eu acho que tem gente que nem sabe o que é isso. Por exemplo, o Rhodesley, eu acho que ele não sabe o que é. Hein, Rhodesley? Você sabe o que é selo?
Desconheço.
Não, é que... É engraçado, uma geração... Não, é mesmo. Você acabou de fazer uma coisa engraçada. Perguntar de algo que é da nossa geração mesmo, um pouco tempo atrás, todo mundo sabe o que era.
Não, é impressionante. Realmente, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: selo, que coisa impressionante. Inclusive eu, quando era adolescente, colecionava selos, junto com o meu avô, que era um colecionador e tinha alguns selos, inclusive, valiosos. Infelizmente, não dei continuidade a isso, devia ter dado. Inclusive, esse 1º de agosto ele é mais comemorado justamente pelos filatelistas, pelos colecionadores de selos. Mas o que é o selo, né? Porque o selo é o seguinte: até eu fui ver uma coisa muito interessante. Como foi que surgiu o selo? No passado, no século XIX, começo do século XX, as entregas do correio, você colocava a carta no correio e o destinatário pagava. Só que às vezes não era encontrado e aquilo tinha que voltar e gerava um imenso prejuízo às empresas de correio. Então se instituiu o selo, que foi quando o remetente passou a pagar a mensagem. Ou seja, a comunicação das pessoas era feita por cartas, viu, Godisley? Então você, quando eu queria falar com você, eu tinha que escrever, né? Normalmente à mão, era o usual. Tinha, olha, mal lá, quem sabe, uma máquina de escrever, mas não era elegante escrever uma carta com máquina de escrever. O importante era a sua caligrafia. Isso também era um valor.
Exatamente.
Né? Aí você pegava, fazia uma carta, colocava no envelope, ia no correio, comprava o selo, e era então mandada essa carta. Até hoje, claro, tem isso. Só que realmente eu acredito que o movimento caiu muito, porque nós estamos em plena era da comunicação instantânea, do WhatsApp, Telegram em queda, né?
Agora, só aguardando um pouco a memória, lembrando um pouco, quando eu trabalhava numa empresa, tinha uma espuminha com água.
Sim.
Que você molhava o selinho.
Eu vi isso.
Bateu o selinho pra...
Incrível.
Eu acho que o fabricante disso deve estar fabricando outra coisa, não vende mais isso.
Acredito que não. É assim como muitas profissões, né, que foram acabando, foram terminando. Hoje eu acredito que o correio está assim, mais para entrega das encomendas, né, algo físico maior, apesar que é claro que as cartas ainda existem. O incrível é que cartas às vezes demoravam até um mês, né, para você mandar e receber a resposta. Então você mandava dizendo: ô, tudo bem com você, estou bem, aconteceu isso. Só que entre a ida e a volta da carta...
Aconteceu muita coisa.
São coisas aí do tempo. E lembrando que o primeiro selo dos Correios Brasileiros foi lançado no dia 1º de agosto de 1843. Então, não é para menos que o Rhodesley não sabia o que é selo, como aliás deve ter uma série de ouvintes que nunca usou.
E os colecionadores de selo, filatelistas, lembram disso?
Isso é fantástico, foi o que falei. Acho que assim, realmente existem verdadeiras obras de arte, né?
Exatamente.
Em selos. Nossa, no mundo todo.
A homenagem no selo era um negócio incrível. Não,
até hoje é considerado, porque de fato é um registro importante, e até para colecionadores.
Bom, agora o nosso assunto é as novelas. A gente tem algumas novelas. Uma delas é o MDB, mobilizado inclusive para realizar aí uma reunião na cidade, uma reunião em volta em cima daquela velha questão, né, da direção do partido.
Sim. Na verdade, o MDB está mobilizado, vai realizar uma reunião em Maringá. O convite fala, o novo MDB de Maringá está convidando. É um convite que é para todos os filiados, para os simpatizantes, para os amigos filiados ao MDB de Maringá e da região. Nessa mobilização toda, o partido receberá amanhã, às 19 horas, na Câmara Municipal, o presidente do partido, João Arruda. Ele que está empenhado numa missão de reestruturação do MDB em todo o estado do Paraná. O João Arruda chegará a Maringá no início da tarde de amanhã e ele será recebido pelo executivo do MDB em Maringá, que terá a liderança do vice-prefeito Edson Escabora e também lideranças regionais, como o vice-prefeito de Mandaguari, Ari Stroer, que é coordenador regional do partido. O presidente vai cumprir uma agenda na cidade e até às 19 horas, né, ele vai cumprir essa agenda e depois, a partir das 19 horas, estará lá na Câmara Municipal. O vice-presidente, o deputado estadual Anibele Neto, que tem muitos amigos e aliados na região, também confirmou presença, estará presente e tanto o João Arruda, quanto o Anibele, quanto também os MDBistas aqui da região, estão bem mobilizados para essa reunião, que promete ser um encontro muito movimentado na Câmara amanhã.
Agora, que interessante, Elis, queria até fechar nossa conversa um pouco sobre isso. Os partidos tradicionais, como MDB, né? Tem que me acostumar com isso, foi MDB, PMDB, MDB, PDT, o próprio PT, que a gente chegou a conversar aqui, estão no processo de reestruturação, né?
Todos os partidos estão. Eu acho que eu vou fazer uma comparação, mais ou menos, com a questão dos bancos. Hoje os bancos se tornaram praticamente virtuais. Eu acho que isso está sendo muito claro. Então você tem novos bancos, né? Enfim, nomes até interessantes. Você faz a conta na internet, o pessoal manda o cartão pelo correio, olha aí o correio.
Mais uma vez.
Aí eu acho que o pessoal nem está usando o selo, usa aquele registro, né? Que são aquelas máquinas que mandam as correspondências. E o que que acontece? Eu vejo alguns bancos reagindo e dizendo, eu sou do tempo que, que a conta é feita na internet. São bancos tradicionais.
Exatamente.
Então é mais ou menos isso que eu vejo que está acontecendo. É positivo isso, é positivo. Os partidos estão caindo na real. Eles têm realmente que se modernizar, eles têm que mudar a sua forma de agir e se reestruturar. Porque, de fato, os partidos eles estão mudando de nome e me parece que não é só o nome que os partidos estão mudando. Aqueles que querem sobreviver vão ter que realmente adotar novas práticas, rever lá os seus estatutos, a sua forma de atuação. Até porque nós temos falado aí da importância realmente de democratizar os partidos. Temos falado isso quase que toda semana aqui. O partido precisa atrair filiados e precisa ouvir e atender o desejo dos seus filiados, que são os eleitores.
Agora, fechando a nossa conversa, falamos aí, né, do MDB, dessa organização, o PDT vai ter candidato a prefeito em Paissandu. Estava comentando isso.
Então, eu quero agradecer ao pessoal de Paissandu que estava nos ouvindo ontem. Recebi muitas mensagens referentes àquilo que nós noticiamos ontem. E também agradecer ao pessoal do PDT, a coordenação regional do PDT, que estava nos ouvindo também. Então o pessoal mandou mensagens. E eu não tinha incluído aquele pré-candidato do PDT lá em Paissandu. Então comunicando que o professor universitário Valdecir Magalhães Barros, e aí até eu perguntei, mas é parente do deputado Ricardo Barros, do Silvio Barros, porque são Magalhães Barros. Não é. Olha, curiosamente, só é uma pessoa que tem esse sobrenome, não tem parentesco com o deputado. Bom, o trabalho, ele é um contador e professor universitário, portanto, acrescente-se àquela lista, e está publicada hoje a lista completa novamente no site da CBN, dos pré-candidatos a prefeito em Paissandu. O PDT está realizando um trabalho regional coordenado por Luiz Arraes, ele é membro da Executiva Estadual e ele tem contato com o apoio da Lourdes do Carmo Oliveira, que é vice-presidente do partido aqui em Maringá.
Diniz, muito obrigado por essa conversa, até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política@cbnmaringá.com.br.